Seja muito bem-vinda ao Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez, por que não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras? Ou se estás a ver esta reunião em diferido, não te esqueças de ir ao song.pt/visita e contar-nos o teu nome, que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo para um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
Eu queria ler um texto na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 12 a 20, e vou ler na versão o livro. E o título da minha mensagem hoje é Reflexão e Expectativa. Reflexão e Expectativa. Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 20. Paulo está a escrever à igreja em Filipe e está a dizer o seguinte. Temos que lembrar, Paulo, quando escreveu esta epístola, esta é uma das epístolas prisionais, ele estava preso. E diz assim, gostava que ficassem a saber bem, meus irmãos, que tudo o que me tem acontecido serviu para uma maior divulgação do Evangelho. De tal maneira que todos os guardas da prisão e muitos outros mais sabem a razão verdadeira porque estou preso. E até muitos cristãos, por causa disso, têm sido encorajados no seu testemunho e falam com mais ousadia aos outros sobre a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo só para se porem em pé de igualdade comigo. Contudo, muitos outros fazem-no com boas intenções. Estes fazem-no por amor, sabendo que posto aqui para defender o Evangelho. Outros, contudo, falam de Cristo, mas num espírito de disputa e sem sinceridade, pensando até com isso aumentar as aflições do meu cárcere. Mas isso que importa? Desde que Cristo se torne conhecido, seja de que maneira for, com segundos intentos ou com honestidade, fico e sempre hei de ficar satisfeito, porque sei que disto virá a resultar na minha libertação com a ajuda das vossas orações e com o socorro do Espírito de Jesus Cristo. É que eu vivo numa intensa expectativa e esperança. E sei que em nada ficarei decepcionado. Antes, pelo contrário, de acordo com a confiança que sinto, Cristo será honrado pela minha pessoa, agora como sempre. Seja que eu continue em vida ou que venha a ser executado. Até aqui, palavra de Deus. Sabem, é uma tradição chegar ao fim do ano e pensar, refletir. E deixa-me dizer uma coisa. Refletir é um exercício importante, mas não pode ser um exercício isolado. Vou repetir. Refletir é um exercício importante, mas não deve ser um exercício isolado. Porque é tempo de refletir, mas também deve ser tempo de esperar, ou seja, de ter a expectativa. Ok? É tempo de refletir, mas é tempo de esperar no sentido de ter a expectativa. Porque refletir sem expectativa, refletir sem ter um sentimento também de expectativa, pode levar ao desânimo. Há pessoas que a sua reflexão leva-os a desanimar. Começam a pensar, começam a refletir no que é que foi o ano, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que deveria ter acontecido, o que é que não deveria ter acontecido. E a sua reflexão, isolada, leva muitas pessoas a ficarem negativas, desanimadas. Porque reflexão sem expectativa pode levar as pessoas à autopiedade, à falta de esperança, a dizer, passei por coisas tão difíceis, 2024 como é que será? Ou seja, uma reflexão sem expectativa pode levar ao desânimo. Da mesma maneira, expectativa sem reflexão também pode levar à ilusão. ou há desilusão. Porquê? Porque a pessoa apenas tem expectativa e não tem a capacidade de refletir. Porque a reflexão é uma fotografia da realidade, mas a expectativa é uma fotografia da esperança. Então nós precisamos da reflexão, que é uma fotografia da realidade, mas também precisamos de uma fotografia da esperança. Porque eu não quero que a minha vida seja um reflexo da minha realidade, eu quero que a minha vida seja um reflexo da minha fé, da minha esperança. Então eu preciso de juntar às minhas reflexões também a expectativa. Sabem, há pessoas com uma tendência muito reflexiva, refletem muito. E isso tem um lado positivo, porque tem sempre uma fotografia da realidade. Mas pessoas que refletem muito, mas têm ausência de expectativa, têm tendência a ficar deprimidas, têm tendência a ficar negativas, têm tendência a baixar os braços, a tornarem-se pessoas tristes, depressivas. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que uma fotografia da realidade nos possa levar a ter esperança no futuro. E a perceber que, apesar da realidade, nós podemos e devemos continuar a ter esperança. Ora, esta passagem que eu li é um exemplo perfeito desta situação. Paulo estava preso. Esta era a realidade. Preso. E ele estava preso por pregar o Evangelho. Ele não estava preso porque cometeu nenhum ato criminoso, mas porque pregou o Evangelho. E para o direito, na altura, pregar o Evangelho era um crime. Mas ele não estava preso por ter roubado, por ter tido algum comportamento deplorável em termos sociais. Ele estava preso pela sua fé. E imaginem Paulo a refletir acerca... Estou preso. Preguei o Evangelho. Onde é que está Deus? Então eu fui obedecer a Deus e a paga que Ele me dá é deixar-me estar na prisão? Onde é que está Deus? Então, eu fui fiel a Deus e a consequência da minha fidelidade a Deus é agora estar privado da minha liberdade? Mas é isso que Paulo diz? Não. Porque Paulo juntou à sua reflexão, ele juntou a expectativa. Então, a reflexão tem de ser feita corretamente. Ela tem que ser produtiva. Se a reflexão não levar a nós a um produto final positivo, ela é inconsequente. Há uma maneira errada de refletir, que é aquela que nos leva ao ressentimento. Por exemplo, quando a gente pensa, e aquilo que aquele me fez? Este ano tive uma pessoa que me traiu. Este ano tive uma pessoa que foi... Que disse mal de mim. Este ano teve uma pessoa que me prejudicou. E nós pensamos nisso e refletimos nisso. E quanto mais refletimos, mais a gente quer torcer o pescoço. Não é? Quanto mais a gente se lembra desse episódio, mais a gente lhe quer fazer alguma coisa. Eu lembro há muitos anos ouvi a história de uma pessoa, não era meu amigo, era meu conhecido. E ele tinha um caminhão, conduzia um caminhão, e um dia alguém que tinha problemas com toxicodependência assaltou-lhe o caminhão para lhe roubar não sei o quê. E ele descobriu quem era e deu-lhe assim uns aconchegos quando o viu. Disse, meu malandro, tu roubaste e tal. E ele diz que sempre que via essa pessoa toxicodependente na rua, parava o caminhão e ia-lhe dar outra vez uma tarefa, todas as vezes que o via. Ou seja, é uma reflexão, mas que leva ao ressentimento. E uma reflexão que pode levar ao lamento. Por exemplo, pessoas que constantemente se lamentam por causa das coisas que aconteceram. Mas a nossa reflexão, ela tem que ser feita de uma maneira produtiva. Ou seja, que o nosso espírito não seja um reflexo das nossas circunstâncias. Que aquilo que se passa dentro de ti não seja um reflexo das circunstâncias daquilo que se passa fora de ti. Aquilo que se passa dentro de nós não tem que ser determinado por aquilo que se passa fora de nós. Mas aquilo que se passa fora de nós vai ser transformado por aquilo que se passa dentro de nós. Paulo estava nesta situação, uma situação do impasse jurídico, há quase 4 anos. 4 anos. E ainda não tinha ido sequer a julgamento. Ele podia muito bem tornar-se um ressentido, um desiludido com a vida, um desapontado com Deus. Eu às vezes ouço pessoas falar, os desapontados com Deus. Meu amigo, todos nós podemos ficar desapontados se nós refletirmos sem esperança. Todos nós temos coisas da nossa vida que não compreendemos porquê. Mas Paulo deu-nos um exemplo do que é refletir com esperança. Haviam rumores nas igrejas da altura sobre a situação de Paulo. E ele escreve nesta epístola acerca disso. Havia pessoas que diziam que Paulo está acabado. Paulo nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Até não está há 4 anos na prisão. Já acabou. E até alguns começaram a tirar proveito pessoal. E Paulo fala nisso. Começaram a tirar proveito pessoal da situação de Paulo para se promoverem eles próprios. E começaram a corriam um rumor de que Paulo não volta mais. Havia até um rumor que Paulo tinha abandonado a fé. E muitos usavam isso nas congregações e diziam, Paulo abandonou a fé, mas eu estou aqui para cuidar de vocês. E isto chegou aos ouvidos de Paulo. E sabem, e Paulo fundou aquelas igrejas todas, eu imagino lá dentro haver um artista que não verteu uma gota de suor, uma lágrima por construir aquela congregação, aproveitar-se de uma situação para se promover a ele próprio e denegrir a imagem de Paulo. Mas o que é que Paulo disse? Eu quero lá saber. Desde que eles preguem a Cristo, desde que eles preguem a Cristo... Eu sei que é com más intenções. Eu sei que eles até estão a tentar acrescentar sofrimento a mim. Mas aquilo que eles não sabem é que Deus até usa essas coisas e usa a minha situação para os pôr a falar de Cristo. Ora, imaginem o que é ele refletir, estar preso e dizer assim, olha, aquele artista que nunca fez nada, agora está a subir ao púlpito que eu construí, que eu paguei com a minha vida. Eu hoje estou aqui, preso, por causa... daquela igreja que eu abri, para ele agora estar a dizer que eu estou a abandonar a fé e que ele agora que é o cara e que ele agora que é o man. Imagine, o que é que dava vontade? Dava vontade de sair para a prisão, da prisão, mas não era para pregar o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, na sua grandeza de espírito, ele não deixou ficar ressentido. Ele não ficou amargurado. Ele diz, eu sei quais são as motivações. E não são as melhores, mas pouco importa. Mas pouco importa. Eu sei que todas essas coisas vão contribuir para o bem do Evangelho. Ele faz uma reflexão produtiva. Olha o versículo 12. Gostava que ficassem a saber bem, meus irmãos, que tudo o que me tem acontecido serviu para maior divulgação do Evangelho. Esta é a reflexão dele. Ele refletiu, estou há 4 anos a aguardar um julgamento, preso injustamente, mas eu quero que vocês saibam que isto que me aconteceu teve um bom propósito, serviu para que o Evangelho fosse mais vezes pregado. E diz, de tal maneira que todos os guardas da prisão e muitos outros mais sabem a razão pela qual estou preso. Ele refletiu e disse, olha, eu não sei porque é que eu estou preso, eu não tenho razões para estar preso, isto é injusto aos olhos dos homens, mas olhem, por eu estar preso, até os guardas da prisão já conhecem a Cristo. Reflexão produtiva. Eu estou cansado de pessoas que pensam muito na reflexão e temos que refletir. E a única coisa que sai é negativismo, é desânimo. Mas que nós possamos refletir, mas com esperança. Porque aquilo que se passa fora de nós não tem que determinar o estado do nosso espírito. E Paulo continua, e até muitos cristãos, por causa disso, têm sido encorajados no seu testemunho e falam com mais ousadia aos outros sobre a palavra de Deus. Eu tenho a certeza, e não preciso ser profeta, para saber se nós refletimos sobre 2023, nós vamos encontrar coisas que nós, se pudéssemos, não tínhamos passado por elas. A certeza absoluta. Coisas que, se nós pudéssemos, passar ao lado delas tínhamos passado. Coisas que aconteceram e que, se fosse por nossa escolha, não tinham acontecido. Não preciso ser profeta para dizer que na vida de todos que estamos aqui, isso seria de certeza uma realidade. Talvez tenhas passado por momentos bem difíceis em 2023, mas tu hoje estás aqui, no dia 31 de dezembro de 2023, na casa de Deus, e só a tua presença aqui é uma declaração. É uma declaração a dizer: coisas boas aconteceram, coisas más aconteceram, mas eu estou onde eu devo estar. Eu creio em quem eu devo crer. Eu confio em quem eu devo confiar. Nada daquilo que verdadeiramente é importante mudou. A maior tragédia é quando as coisas verdadeiramente importantes mudam por causa das coisas que acontecem fora da nossa vida. É uma declaração de que aquilo que verdadeiramente é importante não mudou, ok? Hoje vieste aqui declarar que estás na jornada, mantiveste a tua fé, que sabes que até aquilo pelo qual passaste e que te fez sofrer só te tornou mais forte, com uma fé mais refinada, com uma maior confiança em Deus. Eu não quero que a gente tenha uma ausência de reflexão e dizer, como infelizmente alguns cristãos, tudo o que me aconteceu foi bom. Não é verdade. Ah, isto foi um ano fantástico. Teve coisas fantásticas, mas teve outras que não foram nada fantásticas. Porque é a vida. E sabem que mais 2024 vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter coisas boas e vamos ter coisas menos boas. Mas isso não é o importante. O importante é que a nossa reflexão nos leva a ficar mais firmes em Deus. Nos leva a ficar com uma fé mais refinada. Sabem, no dia 31, para o dia 1, faz-se as, como é que se chama? Resoluções. Resoluções do ano novo, que é das coisas mais engraçadas, porque todas as resoluções são fantásticas. Todas. No dia 31 para o dia 1, todas as resoluções são fantásticas. O problema é o dia 2, e o dia 3, e o dia 4, não é? Mas, antes de fazer resoluções, eu acho que nós devemos fazer algumas revisões. Ok? Fazer algumas revisões. Rever, como a construção da própria palavra indica, quer dizer voltar a olhar. Quando nós damos uma segunda olhada ou uma revisão em alguma coisa, normalmente nós vimos alguma coisa que não vimos antes e ficamos a saber alguma coisa que não sabíamos antes e ficamos mais preparados. Quem faz exames sabe que é importante rever a matéria. Voltar a olhar para ela. Tudo fica mais fresco, tudo fica mais claro. Às vezes não percebemos tudo na primeira leitura, é preciso rever. Às vezes estamos a ler um texto e só à segunda leitura, ou às vezes à terceira, é que a gente começa a compreender melhor. A vida também precisa de ser revista. Sabem, é por isso que há acontecimentos que, quando estamos a vivê-los no calor do momento, eles são trágicos. Anos depois, rimos-nos deles. Já aconteceu? A gente contar uma coisa que aconteceu a rir, mas que, quando aconteceu, nós não ríamos de todo. Não ríamos de todo. Às vezes, ouvimos pessoas já de uma certa idade contar experiências de uma namorada que os abandonou e riem-se. Agora que são casados e têm filhos, etc. Mas na altura choraram barba e ranho. Às vezes é bom nós revermos as coisas com os olhos do tempo. Amém? Porque o tempo dá contexto às coisas. Nós vivemos às vezes muito intensamente o momento, esquecendo que Deus é um Deus eterno. Deixa passar o tempo. Deixa passar o tempo e revê as coisas. Às vezes aquilo que parece uma coisa que te vai destruir, passado um tempo, não vai nada. É por isso que nós nunca devemos tomar decisões permanentes em circunstâncias que são sempre temporárias. Nunca! Aguardar um bocado, dar tempo, rever as coisas. Havia muitas histórias e relatos, rumores, aquilo que se chama rumores, sobre a história de Paulo. Havia muitos rumores na igreja, inclusive em Éfeso, acerca da verdadeira situação de Paulo. E Paulo escreveu esta epístola, como se diz em bom português, para pôr alguns pontos nos is. E ele escreveu para rever alguns acontecimentos que estavam a ser interpretados já. Paulo estava desviado. Paulo tinha abandonado a fé. Vocês sabem como é que é? Quando não, está aí, está desviado. Paulo abandonou a fé. E agora vai ser preso, etc, etc. E Paulo escreveu para rever esses acontecimentos. Haviam muitas histórias, mas ele trouxe a sua perspectiva. Porque há histórias que, vistas de fora, parecem estar a dirigir-se para o fracasso. O apóstolo Paulo, o maior implantador de igrejas do Novo Testamento, aquele que basicamente escreveu a doutrina básica do Novo Testamento, estava preso. E as notícias que vinham era: ele não se safa. Imaginem o drama de quem está de fora, a ver a pessoa mais importante, eventualmente da história da igreja, naquela altura, nesta situação. E de fora as pessoas tiravam as conclusões. Ele deve estar passado. Ele, se calhar, olha, se calhar já dizem que ele já abdicou da fé, já negou Jesus. Vocês sabem como é que são as histórias? Quem está de fora, o drama das coisas e aquilo que soa, etc, etc. E Paulo escreveu a dizer assim: ei, ei, ouçam da minha boca. Há coisas que de fora parecem dramáticas, mas que cá dentro elas estão a ficar cada vez mais firmes. É por isso que é importante. Não deixes que sejam as circunstâncias ou as histórias que se contam por aí que determinem a tua fé. Às vezes a gente ouve muita coisa. Muita coisa. Nós vivemos numa época de informação supersónica. Há coisas que ainda não aconteceram e já estão a ser notícias. E tu sabes, e depois sabes assim, e depois sabes assado, e depois... Ei, nós temos que aprender, num mundo que vive a 200 à hora, nós temos que aprender a descansar em Deus. E assim, deixa o tempo passar. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ei, calma-te e deixa o tempo passar. E ouve a voz do Espírito Santo. Nós estamos a viver tempos em que nós temos que cada vez mais ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque há muitas vozes, muitas coisas, muitas conclusões. Então, histórias que vistas de fora parecem estar a dirigir-se para o fracasso, porque são analisadas de fora para dentro. Mas há coisas que podem estar a ser, não estar a ser vistas de fora, mas que estão a acontecer dentro. Vista de fora, a tua vida pode parecer em queda, mas tu sabes que estás mais forte, mais perto de Deus. Sabes que há uma história além daquela que as pessoas têm a oportunidade de observar. Talvez uma perda, talvez um trauma, talvez um imprevisto, talvez alguma coisa de menos positivo que aconteceu e de fora parece uma coisa trágica, mas tu sabes que isso te ajudou a chegar mais perto de Deus. E se eu pudesse dar a oportunidade a pessoas de contar o seu testemunho, de fora aconteceu-lhes alguma coisa má, mas eles sabem que interiormente ficaram mais fortes, mais perto de Deus, mais chegados a Deus, com mais fé e mais preparados. Não deixes que aquilo que é exterior conte a história da tua vida. Há coisas que aconteceram este ano que eu não gostei. Há coisas que aconteceram este ano que tu não gostaste. Há coisas que magoaram. Há coisas que, se eu pudesse escolher, não as tinha vivido. Mas já que as vivi e passei por elas, eu oro para que elas me tornem melhor e mais forte. Na altura não gostei, mas agora passou e eu sei que Deus fez algo em mim. Revisões ajudam-nos a ver o que não conseguimos ver no meio da dor. Foi o que Paulo fez. Ele conseguiu ver no meio daquela, não é, confusão toda. Ele conseguiu ver os propósitos de Deus e não se deixou ir em conversas, em amargura, em ressentimento. Não vê. Esta é uma carta de alguém que está preso, não é de alguém que está no auge, é alguém que está preso e escreve uma carta com zero de ressentimento. Zero. Até em relação àqueles que o têm prejudicado. Progresso é determinado pelo destino, pelo resultado. Só quando sabemos o nosso destino é que saberemos os nossos progressos. Sabem? Quando nós sabemos o nosso destino, nós sabemos passar por situações menos boas, com esperança. porque o destino dá-nos esperança. Sabem, nós vivemos numa sociedade que quer viver ao momento, o que interessa é o momento. A minha pergunta é, o que é que te adianta ter uma viagem tranquila que te leva a um sítio que tu não queres ir? O que é que te adianta? Porque, ai, não, tive uma viagem muito tranquila, foi fino, não tive incidentes nenhums, correu tudo bem, etc. Mas cheguei aonde eu não queria chegar. O que é que adianta? Será que não é preferível ter uma viagem com alguns contratempos, mas chegamos onde nós queríamos chegar? Não é preferível? Não é preferível do que apenas ter uma viagem tranquila e depois chegas onde não queres? Se não era aqui que eu queria vir. Não era aqui que eu queria estar. Apenas tive uma viagem tranquila. Há pessoas que querem ter uma vida tranquila, mas depois chegam onde não é suposto chegarem. Vão para onde não querem. Vão para o destino que não é o destino de Deus para a vida deles. Quando nós queremos muito um destino, a gente não se importa tanto com a viagem, mas o que a gente quer é o destino. Quando alguém vai de férias para um sítio paradisíaco e é o sonho da vida dele ir para aquele lugar, não se importa de ir num avião assim mais velho e que as coisas... Porque sabe, isso é apenas umas horas. Depois eu chego lá e descanso. O que é que te adianta ir em primeira classe e depois ir para um sítio que tu odeias? O que é que adianta? Depois chegas lá para ir dormir numa barraca? Quer dizer, vais com estilo na viagem, mas e depois vives numa barraca. Entende o que eu estou a dizer? Não, 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 mais vale a gente ter na viagem algumas coisas e atrasou e agora era para sair às 5, só sai às 8. Isto é um... Mas eu vou chegar aonde eu quero. Eu vou chegar aonde eu quero. Sabem, quando nós temos um propósito e um destino e chegamos e dizemos, olha, o voo está atrasado 2 horas, mas tem aqui este que sai agora, mas vai para aquele lado. Eu quero lá saber que este sai agora, mas não é para ali que eu quero ir. Porque o meu objetivo não é a viagem. O meu objetivo é o destino. E há pessoas preocupadas demais em ter uma viagem tranquila que os leva a lado nenhum. Porque quando nós temos um propósito, às vezes há turbulência. Quando nós temos um propósito, às vezes as coisas têm problemas. Às vezes nem tudo corre bem. Mas sabemos que vamos na direção certa. Eu vou para o meu destino. Quem não sabe o destino, não sabe para onde vai, não tem propósito e não consegue avaliar o progresso. Uma coisa eu sei, quando eu tenho um destino, é se eu estou mais perto. Eu estou mais perto. A gente tem o flight pad, não é? E a gente vê, estou mais perto. Faltam X horas, estou mais perto. Eu consigo avaliar o progresso porque eu sei para onde vou. E é importante nós sabermos para onde é que vamos. Paulo sabia para onde é que ia, por isso ele conseguia avaliar o progresso. O objetivo dele não era ter uma vida tranquila. Qual é o teu objetivo na vida? É ter uma vida tranquila, é curtir a vida. Esse não era o objetivo de Paulo. Esse não era o objetivo de Paulo. Porque há pessoas que levam o tempo a curtir a vida, mas não alcançam nada, não constroem nada. E chegam frustrados a todos os lugares quando chegam lá. Estão frustrados porque não é aquilo. Sabem aquelas pessoas que desejam muito uma coisa? E quando a alcançam, percebem que afinal aquilo não dá nada, é apenas prazer, é apenas uma coisa do momento. É como aos brinquedos, não é? Aquilo dura ali, que o pessoal que deu brinquedos no Natal, aquilo dura ali uns dias, depois já estão a pensar no outro e naquele, etc. Com a vida é a mesma coisa. E o apóstolo Paulo, desculpem a expressão, estava-se nas tintas para os sofrimentos da jornada. Ele tinha um propósito na vida e ele iria alcançar. Será que tu podes dar graças a Deus pelo resultado quando as coisas ainda não estão resolvidas? Olhem. João no capítulo 11, versículo 14 e 15 diz assim, então lhes disse claramente Jesus, Lázaro morreu e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam. Vocês estão a ouvir isto? Estava tudo danado com Jesus, tudo chateado. As irmãs de Lázaro, havia uma, Maria, nem o podia ver à frente. Nem o podia ver à frente. porque ele era suposto estar lá quando o irmão estava doente. E Jesus vira-se para essa gente que estava muito zangada com ele, porque no relógio deles ele tinha chegado tarde, e Jesus diz: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente de não ter estado lá. Bem, não se diz isso a quem perde um irmão. Olha, eu estou contente de não ter aparecido. Eu estou contente de não ter estado lá. Eu estou contente de que a vossa expectativa não foi cumprida. Sabem porquê? E ele diz: para que vocês creiam. Eles esperavam uma cura. Jesus trazia uma ressurreição no bolso. Porque ele tinha um outro propósito. Ele não se atrasou, ele tinha um propósito. As coisas em Deus têm um propósito. Todas as coisas em Deus têm um propósito. Nós não estamos contentes com a dor que experimentamos, mas com o resultado que isso provocou em nós. Nós não estamos contentes com os obstáculos que enfrentamos, mas ficamos contentes com aquilo que isso produz em nós. E eu oro a Deus para que nós possamos dizer hoje, na face de 2024, que ainda bem que 2023 aconteceu. Ainda bem que aconteceu. Ainda bem que tudo o que aconteceu, aconteceu. Porque eu agora estou mais forte, estou mais preparado para aquilo que Deus tem para a minha vida. E para terminar, enquanto a banda sobe, eu gostava de ler os últimos três versículos, o 18, o 19 e o 20, numa versão diferente, versão easy to read, e diz assim: mas o que importa é isso? O importante é que Cristo seja proclamado de qualquer maneira, quer por bons, quer por maus motivos. E com isto eu me alegro e sempre me alegrarei. Eu estou certo de que isto resultará na minha libertação por meio das orações de vocês e da ajuda do Espírito de Jesus Cristo. E isto está de acordo com o meu profundo desejo e com a minha esperança de que em nada serei envergonhado, mas com toda a coragem, agora e sempre, Cristo será honrado no meu corpo, tanto na minha vida como na minha morte. Resolução. Resolução não é um evento. Resolução é uma decisão. É uma decisão. Sabem? Quem lê esta passagem? Paulo escreveu isto. E diz assim: não importa com isso. O que importa é que isto esteja proclamado por bons ou por maus motivos. E com isto eu me alegro e sempre me alegrarei. Estou certo que isto resultará na minha libertação por meio das orações. A pergunta é: então Paulo, mas já tens notícias? Já tens notícias? Já, o teu advogado já te disse alguma coisa? Já falou com o juiz? Tens alguma notícia que a sentença vai ser positiva? Para tu estares assim, tão otimista, para estás a falar dessa maneira, estás preso há 4 anos e estás aqui a falar, se quem tivesse a certeza que tudo ia correr bem, o que é que tu sabes? Tens alguma informação? Tens alguma toupeira lá metida no Ministério Público? Conheces alguém? Sabes alguma coisa? A nossa tendência é: como é que alguém pode ser tão positivo e tão perante a face da magnitude de uma possível condenação à morte? Está ali a falar tranquilo, como se ele soubesse o resultado. A pergunta que se põe é: o que é que tu sabes? Sabes alguma coisa? A linguagem da fé é uma linguagem que causa confusão na linguagem da razão. Quando alguém fala pela fé, a razão diz assim: mas sabes alguma coisa que eu não sei? Tens alguma informação que eu não tenho? Há pessoas que falam de coisas que não existem com uma certeza tão grande. Não é pretender, não é tentar. É falam com uma certeza tão grande daquilo que não existe, porque têm uma certeza tão grande no Deus em quem eles creem. E esta é a linguagem de Paulo. Há um ponto de ele chegar, e na parte final, ele diz assim: uma coisa eu sei, Cristo em mim será sempre honrado, quer eu viva, quer eu morra. Isso está garantido. Ele será sempre glorificado. Ele será sempre honrado. Então, vamos refletir. Sim. Vamos pensar. Sim. No que aconteceu. Vamos aprender. Sim. Mas com expectativa. Com a linguagem da fé. Nada no mundo espiritual se constrói sem linguagem da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a linguagem da fé não é uma linguagem louca. É uma linguagem baseada numa confiança inabalável em quem Jesus é, na sua palavra. E eu oro a Deus para que as nossas resoluções sejam resoluções de fé. Sim, refletimos. Sim, aprendi algumas coisas pela maneira dura. Sim, a vida não foi muito simpática comigo em 2023, mas eu aprendi muito. E eu sei que Deus vai usar todas estas coisas para o meu bem. Que aquilo que sai da tua boca para 2024 seja uma linguagem de fé. O apóstolo Paulo estava na pior situação. Ninguém queria estar, ninguém queria passar o ano na prisão. Mas o que saiu da sua boca foi uma linguagem de fé. Versículo 20 diz: é que eu vivo numa intensa expectativa e esperança. Isto é uma pessoa presa a dizer isto. Não é alguém que está no meio de um revival service e no meio de um grande movimento do Espírito Santo na igreja, que vai estar aqui no próximo domingo às 5:30 da tarde e naquela atmosfera incrível diz: eu estou numa grande expectativa. Não, não. Estava na prisão. E na prisão ele parecia que estava no meio de um culto de avivamento. É que eu vivo numa intensa... Ele não diz, eu estou, não. Eu vivo numa intensa expectativa. Isto é uma coisa... Como é que este caramelo, este camarada, vive numa intensa expectativa na prisão? Eu vivo numa intensa expectativa e esperança. E sei que em nada ficarei decepcionado. Antes, há tanta gente decepcionada. Estou decepcionado com a igreja. Estou decepcionado com os líderes. Estou decepcionado com o governo. Estou decepcionado com os professores. Estou decepcionado, estou decepcionado, estou decepcionado. Só vivem decepcionados. Mas o apóstolo Paulo disse: em nada ficarei decepcionado. Antes, pelo contrário, de acordo com a confiança que sinto, Cristo será honrado pela minha pessoa, agora como sempre, seja que eu continue em vida, seja que eu venha a ser executado. De acordo com a confiança que eu tenho em Cristo. Eu não sou decepcionado porque a minha confiança não está nos homens. Eu não sou decepcionado porque a minha confiança não está em governos. Eu não sou decepcionado porque a minha confiança não está em coisas deste mundo. Eu não sou decepcionado porque a minha confiança está em Cristo. E eu sei que em qualquer situação Ele vai cuidar de mim. Então, que tenhamos uma reflexão, mas com expectativa. E que a nossa expectativa seja baseada na fé que nós temos em Cristo Jesus. Eu vou pedir para ficarmos de pé. Eu vou pedir para fecharmos os nossos olhos, para não haver movimento na sala agora. Não há melhor maneira de nós terminarmos 2023 do que dar oportunidade a todas as pessoas que estão aqui ou que estão a assistir online para tomarem uma decisão de darem a sua vida a Jesus. Termina o ano da melhor maneira. Termina o ano com Cristo para que o novo ano comece com Ele. Com expectativa e fé, dá a tua vida a Jesus. Se tu estás aqui nesta manhã ou se estás a assistir online e tu nunca deste a tua vida a Jesus, e hoje ouviste a palavra de Deus e hoje queres dar a tua vida a Jesus, eu queria desafiar-te a tu tomares esta decisão. E vou pedir para fecharmos os nossos olhos, para não haver distração, para não haver movimento na sala. Eu queria desafiar-te a tu hoje dares a tua vida a Jesus. Se tu nunca tomaste a decisão de dar a tua vida a Jesus, eu hoje quero desafiar-te a tu dares a tua vida a Jesus. Quero também incluir neste apelo todas as pessoas que, tendo um dia já dado a sua vida a Jesus, mas por algum motivo têm-se afastado de Deus, mas hoje ouviram a palavra de Deus e querem fazer a sua paz com Deus, querem fazer a sua reconciliação com os caminhos da fé. Hoje é o teu dia de tu fazeres a tua reconciliação, a tua paz com Deus. Volta para os caminhos da fé. Se tu és uma destas pessoas, eu vou pedir que daqui a pouco, quando eu disser, que levantes um dos teus braços no lugar onde estás, para eu ver. E eu irei fazer uma oração aqui do palco. Irei pedir a todos para a repetirem no lugar onde estão, em voz baixa. Porque a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares que a tua boca serás salvo. E eu creio que tu, que fé nasceu no teu coração à medida que ouviste a palavra de Deus. E agora é importante, através da oração, tu confessares. Se estás a assistir em casa e queres tomar esta decisão, quando eu fizer este apelo e pedir às pessoas aqui no auditório para levantarem a mão, eu vou pedir que tu coloques o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde tu estás a assistir e que faças esta oração também connosco. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas, eu vou pedir agora mesmo, em nome de Jesus, que tu levantes um dos teus braços e vamos terminar 2023 em grande. Levanta o teu braço, eu estou a ver, muito obrigado. Levanta bem alto. Levanta bem alto, eu estou a ver. Mais alguém além destas pessoas? Estou a ver ali também. Muito obrigado, estou a ver aqui, estou a ver ali também. Muito obrigado. Mais alguém? Amém? Mais alguém? Em casa, coloca o emoji da mão aberta. Vamos fazer esta oração juntos. E digam comigo, Pai querido, muito obrigado pelo teu amor. Eu abro o meu coração para que Jesus Cristo se torne o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e que a partir de hoje o meu destino muda para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Chegámos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir a elsong.pt/Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Pode ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.